Além dos Fatos.
Apologética cristã é a defesa racional e intelectual da fé cristã que visa demonstrar a veracidade da Bíblia e da fé em Jesus Cristo. Ela busca responder às questões que podem desafiar a fé e contrapor críticas à religião cristã. É um ramo da teologia que utiliza argumentos e evidências para fortalecer a crença na fé cristã.
Boa tarde, Larissa. Boa tarde, povo querido. Você... Boa tarde, obrigado pela sintonia, obrigado por se conectar aqui com a nossa programação. Além dos Fatos, começando por aqui, e é sempre bom ter você com a gente. E agora, uma pergunta inevitável: você já foi confrontado por causa da sua fé? Já precisou defender o que você acredita através de bons argumentos e até mesmo evidências? Se ainda não passou por isso, ou se quer aprender um pouco mais, o programa de hoje é para você. Não é isso mesmo, pastor Gilmar Batistotti? Meu
isso
prezado.
Mesmo. Tudo bem, velhíssimo? Alegria, isso. Privilégio estarmos juntos.
Bom tê-lo de volta, hein, depois de uma...
É, na quinta-feira...
Uma lacuna gigantesca!
Na quinta-feira, né, a gente tava... Mas vocês ficaram bem assistidos. Com certeza bem assistido.
Como a gente ficou bem assistido? Como se você não estava aqui para dar assistência.
Para dar assistência para a gente. É.
Eu estou falando com os telespectadores.
Você, amigo ouvinte, dê a sua própria opinião.
Mas estamos aí. A gente
estamos
precisa
juntos.
De...
Você viu, né? Um programa se torna uma lacuna gigante.
Largou vamos... sozinho, largou eu sozinho aqui.
Perdão, e ainda mais nas pragas.
É, exatamente.
Ele aguentou as pragas sozinho.
Sim, não eram 10 pragas, eram 9. Ficou só 9, uma estava faltando.
Eu quero depois assistir o programa.
Por favor.
Porque...
Assista. Mas não tem mais direito de fazer comentário.
Não?
Alice não... para sempre agora.
Larissa não vai liberar.
Não vai liberar não nenhum vai, comentário não mais. Não,
nenhuma,
não dá pra
nenhuma
retomar
deixa.
O assunto das pragas hoje.
Ô, pastor,
tá?
Eu gostaria, viu? Nossa, a nossa série foi muito.
Continue
foi
o justo a justificar-se. É. Está feito, pastor
Fechou
Gilmar.
Fechou a porta da
Fechou.
Graça.
Está feito.
Mas uma alegria estarmos juntos. Um abraço para você que está junto com a gente.
Aqui. Perfeito, perfeito. Larissa Oliveira.
Pois é, velho. A gente tá aqui no YouTube também, youtube.com/NovoTempoRádio. Temos enquete, como todos os dias, né? Hoje vamos falar sobre apologética cristã. E a nossa enquete pergunta, né, pros nossos ouvintes, se eles já precisaram defender a sua fé. 82%, 81% agora... Voltou para 82. Disseram que sim, em algum momento já precisaram defender a sua fé. E 18% disseram que não. Nunca precisei, mas mesmo assim, né, velho? Esse programa é para todo mundo que já precisou em algum momento, que ainda não precisou, é bom estar preparado.
É, bom, na prática, como é que funciona essa questão da defesa da fé? Alguém questionando um ponto ou outro, ou você diante de um tribunal ou de uma, de uma bancada? Como é que é isso na prática? Como é que pode
eu
ser?
Eu responder?
É, porque o pessoal quer saber se ele responde
não,
sim ou não.
Não, como assim, gente? Não, é na vida, em algum momento da
pra...
vida.
É que no caso da apologia vai ser uma... Não,
uma defesa pública.
Defesa pública.
Debate.
Sim. Um debate, exatamente.
Esse é o tema de hoje, mas nossos no caso... ouvintes, a gente não imagina que foi, né?
Não precisa ser um debate com câmeras.
A nossa
pode ser um debate na rodinha ali, né?
É, mas isso foi muito comum na década de 80... Né? Eu sempre falando das décadas, mas foi muito comum na década de 80.
Encontros marcados.
Eu lembro de um professor de teologia, não sei se ele chegou a dar aula para você, eu já estava aposentado.
Se você lembra, é provável que não, né?
Professor Emilson Reis.
Deu.
Famosíssimo.
É que o pastor Emilson, um abraço, pastor Emilson, se alguém estiver ouvindo e conhece o pastor Emilson Reis, um abraço.
Provavelmente, viu?
Ele lecionou por décadas.
E independe de ter estudado com ele, né? A pessoa vai convencê-lo de alguma forma.
Exatamente. Foi professor em Porto Alegre, na Igreja Central de Porto Alegre, na Igreja da Floresta, em Porto Alegre. Pastor Emílson é uma pessoa muito querida. E ele contava pra gente na classe dos debates teológicos que existiam. Colocava de um lado da mesa uma pessoa que acreditava em determinada, né? Aí dava um tempo para falar. Então isso foi muito comum, né, em determinado momento no Brasil.
E no século XIX, quando o cristianismo tomou uma configuração protestante, principalmente na América do Norte, de onde herdou muito o que a gente herdou, os debates eram a coisa mais comum do mundo.
Exatamente.
Muito comum do mundo. E a gente tem uma Bíblia que é escrita, em muitos momentos, nas molduras de um debate público. Você lê 1 Coríntios, Paulo está debatendo com um debatedor imaginário ali. Ele está recebendo uma carta e ele é quase todo, né, escrito a partir de um debate, de uma argumentação.
Apologética também, faz parte, né? E ele também se apresenta, como, né, muitas vezes, como aquele que está defendendo a fé.
Eu vivi isso na infância bastante. A sala de casa costumava ser um local de
arena,
um local onde as pessoas vinham para... Para esse tipo de debate. Muito bom, muito bom.
Pastor Gilmar Batistotti, pastor Robson Aleixo, eu trouxe aqui no começo do programa, né, antes do Véry começar a falar, uma definição bem curtinha sobre essa questão de apologética cristã. Mas eu queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre isso, para os nossos ouvintes ficar mais claro o que é, por favor.
Pastor, quer acrescentar? Porque a gente começou uma introdução, né, falando sobre isso, que a apologética está relacionada a essa defesa. No caso da apologia, é a defesa que eu vou ter daquilo que eu acredito diante de um cenário, de um público, diante de alguém, né? E isso foi muito comum. E eu sempre gosto de mencionar, né, que a gente não deveria, né, não deve fazer apologia para perder, né, relacionamentos, né? Que é o que acontecia muito, né? Que é o que acontece muito, porque... É natural, né, que o sangue dê uma fervida, né, que você... Quando você vai defender uma ideia sua, isso pode ser em qualquer assunto, né?
A paixão vai subir.
Exatamente, exatamente. Né? É aquele que a gente tradicionalmente diz, vamos falar de, né, lógico, respeitando cada pauta aqui, mas vamos falar de futebol, né? Se a gente vai fazer apologia para defender quem é o melhor time, vai haver uma discussão e a paixão vai ser aflorada. Se a gente vai fazer isso em nível político... Isso vai acontecer também, vai ficar de forma aflorada, né, os nervos. E se a gente vai fazer em termos religiosos, também. E aí, para mim, vem a grande questão, né? Defender a minha fé diante de alguém, falar, ser questionado, e jamais deveria fazer com que eu me transtornasse, eu perdesse minha lucidez, ou eu usasse da retórica, né, que tem, né? Algumas pessoas, elas têm habilidade na retórica, na defesa de determinados pontos, e acaba se excedendo, né? Você sendo ofensivo. E não é esse o objetivo quando a gente fala de apologia.
Eu vejo como se deve ser uma discussão de uma junta médica diante de um paciente doente. Tipo, as opiniões podem ser diferentes, mas você não pode perder o objetivo. O objetivo é salvar. Então, a paixão tem que ver com o fato de que você acredita que aquilo é o melhor para todos. Diferente de a paixão por querer estar certo sempre.
Um ambiente sadio, lúcido.
Né? Vai... Jesus chegou para Pedro para ele ganhar as pessoas. Ganhar as pessoas é diferente de ganhar das pessoas.
Essa é uma boa frase. Essa é uma boa frase. Que apologia não é para ganhar...
De alguém.
De alguém.
É para ganhar alguém.
Então,
boa.
Então, esse é o caminho para a gente começar a pensar quando a gente fala de apologia.
É um bom começo para a nossa conversa, né, Larissa?
Pois é, velho. Vamos entrar então nessa questão da defesa. Queria entender, pastores, a fé cristã, ela pode ser provada racionalmente ou é exclusivamente de crer? Ou a gente consegue provar?
Vai depender qual é a linha que a gente vai abordar aqui, né? Porque se a gente vai pensar na linha matemática, não tem como a gente provar. Agora, se a gente vai trabalhar a linha filosófica, em certo aspecto nós podemos, né, ter argumentos, e temos argumentos, né, cosmológicos, né? A gente tem argumentos A gente tem evidência, a gente tem evidências da veracidade da Bíblia, descobertas arqueológicas sobre o texto bíblico, a preservação do texto. A gente tem evidências muito claras e históricas sobre a ressurreição de Jesus. Então vai depender, Larissa, qual é a linha que a gente vai abordar. Aqui no nosso caso não é matemático aqui, né? E mesmo numa linha cosmológica, né? Que é aquela ideia do nada, né? Nada surgiu do nada e eu posso trabalhar para a existência de Deus sobre isso. A gente teve uma conversa aqui com... Como é que é o nome do astroarque? Como é que é?
O Marcelo.
Marcelo.
Astroquark.
Astroquark, exatamente. É. E ele trouxe esse tema que é bem interessante, né? Quando a gente pensa no Big Bang, né? Tá muito claro que alguma coisa fez o Big Bang surgir. Não veio do nada. Então, só estou usando um argumento aqui, né? Uhum. A gente tem vários argumentos, Pastor Robson.
Se a gente for pensar em qualquer absoluto da vida, crenças absolutas, valores absolutos, pensamentos absolutos, nenhum absoluto é visível. Não existe absolutos visíveis. Vou dar um exemplo. Você pode fisicamente conseguir explicar dois objetos se deslocando a 100 km por hora e se colidindo numa autopista, numa autoestrada. Mas você não consegue ter elementos mensuráveis que dê com precisão por que alguém ultrapassou na dupla contínua. Ele está trabalhando com absoluto ali. Então você pode explicar porque, como é que um tiro, ou a velocidade do tiro, atingiu e por que um coração perfurado gera a morte de um ser vivo. Mas os absolutos que fazem com que alguém puxe o gatilho, eles estão muito além de qualquer campo científico. Quando a gente está falando de
porque
fé...
isso é matemático, né?
Exatamente.
O absoluto está relacionado a algo matemático. Tem que calcular para isso acontecer.
Mas eu estou partindo do raciocínio de um grande filósofo que é tremendamente influente na nossa era, que é René Descartes. Ele fala assim, a existência, quando ele fala da frase penso, logo existo, ele fala a existência, o que é mais determinante para você pensar o ser, não está diante de algo mensurável. Não está diante de algo palpável. Ele fala, a única certeza que eu tenho é que eu estou pensando. As outras coisas você não pode ter certeza. E nesse ponto ele está correto. Aquela árvore está aqui na minha frente, mas amanhã ela pode não estar mais. Mas uma árvore cortada é uma matéria que se transforma. Ou seja, a realidade, ela nunca é o absoluto da realidade. Ele escapa de qualquer campo de saber que tem instrumento suficiente para isso. Então, as decisões mais profundas de um ser humano, elas estão fora do campo filosófico, elas estão fora do campo científico, elas estão fora de qualquer área do saber. Lá dentro do coração humano, só uma pessoa alcança, que é Deus. Mas a gente não precisa só de texto bíblico para dizer isso, porque isso é um absoluto. Os absolutos, que é onde Deus quer morar, os religiosos, os absolutos, eles são fora mesmo de campo, qualquer campo de saber. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... falar que se a fé cristã pode ser provada racionalmente, a fé cristã, ela é essencialmente racional. Ela é essencialmente racional. Ser essencialmente racional e ser essencialmente mensurável, experimentável numa forma de saber científica, são coisas diferentes. Então, a fé é racional, ela é elaborada, ela parte de pressupostos, esses pressupostos se relacionam organizadamente, logicamente, portanto, ela não é menos racional que nenhuma racionalidade, muito pelo contrário.
Não é um pulo no escuro.
Não é um pulo no escuro, ela é inteligente, porque ela é o relacionamento, ou seja, o cristianismo, ele parte do pressuposto da existência de um ser onisciente que tem vontade que não pode ser impedida. Ela nasce da inteligência de Deus. O pressuposto fundamental do cristianismo é a racionalidade.
E mesmo que o indivíduo, né, isso não é uma prova, mas é só para mostrar essa lógica. Eu achei interessante a forma como você colocou a diferença de algo racional ou de algo que deve ser provado. São coisas diferentes. Vamos pensar na existência de Deus, né? A gente não tem como provar esse absoluto. Vamos partir do indivíduo que nem acredita em Deus, né? De alguma forma, ele pode olhar para todo ser humano, a gente conversou sobre em algum momento aqui sobre algum tema que todos os grupos que surgiram na humanidade, estudados antropologicamente, eles têm um desejo de acreditar num ser superior, tem uma divindade acima deles. E todos se reúnem de alguma forma eu vou usar a expressão religiosamente aqui, né? Então eu olho, eu não sei se eu estou sendo claro na minha observação, né? Mas eu olho e digo assim, eu não tenho como provar, mas tem alguma coisa, né, que me faz pensar de forma racional que existe um ser superior, mesmo aquele que não acredita.
Deus, ele deixa evidências da sua existência, mas o nível de você estar convicto da existência para o nível da pessoalidade depende da sua escolha. Então eu posso dizer assim, Deus existe, tenho plena convicção que isso. Mas para você chegar na minha convicção, você vai ter que fazer as escolhas que eu fiz, porque a pessoalidade de Deus, ele não é obrigatória. A pessoalidade depende de um relacionamento e você vai ter que fazer escolhas. Larissa,
inclusive, tem uma questão aí. Mas tem participação, Larissa, antes?
Tem. Inclusive, a questão que eu trouxe é por conta de uma participação que chegou. Meliponário fez a pergunta aqui.
Lá vem ele, manda. Manda que ele é bom.
E aí eu quero saber, assim, por que eu trouxe esse tema? Eu gosto de assistir alguns podcasts, principalmente do professor Rodrigo Silva. E em um desses podcasts, eu vi uma pessoa debatendo com ele sobre a questão do sábado e usando a frase de que, pela apologética cristã, a gente entende que o sábado não precisa ser guardado por causa disso, disso, disso. Foi daí que eu tirei a ideia desse tema de hoje. E aí o Meliponário veio e trouxe uma pergunta. Se nós acreditamos que o Espírito Santo fala aos corações, sobretudo na interpretação, como podemos entender um grupo que acredita em algo e outro que não? Exemplo, o sábado. Como que a gente defende o sábado, pastores?
Veja. Quer começar?
Provoca.
Dependendo.
Vamos. Veja, o Espírito Santo fala a todos os corações, sim. Mas o Espírito Santo fala a todos os corações a partir de esferas diferentes e em camadas de profundidade diferente, conforme as pessoas vão cedendo essa voz. Então, vou citar alguns textos aqui para explicar. No capítulo 16 do Evangelho de João, no verso 9, diz assim, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está dizendo que o Espírito Santo está falando para ele que existe uma doutrina? Não. Ele está convencendo do pecado. Existe alguma forma lá, uma consciência que define campos do certo e campo do errado. Mas não vai passar muito disso. Teologicamente, a gente chama isso de revelação geral. Nós vamos ver no Salmo 19... e também em Romanos 1, Paulo vai dissertar e o autor de Salmo 19, Davi, também vai falar assim, ó, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento outra noite, não há palavras nem sons, mas se faz ouvir a sua voz. Mas ele está revelando o que de Deus? Ele está revelando a glória de Deus, ou seja, há uma consciência de que existe um ser superior, inteligente, criador. Mas não tem mais que isso. Os atributos invisíveis de Deus, é Romanos 1, 20 e 21, né? Uhum. O seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Poder e divindade, não tem mais revelação do que
isso. Por isso ninguém será indesculpável.
Diante da consciência de que existe um Deus poderoso, divino, que deve ser adorado. Uhum. A aplicação disso, que eu acho de uma maneira muito interessante, é na história de Jonas. Jonas está num barco fenício. E qual é a consciência que leva os fenícios a adorar? Sobre o santuário, sobre mandamentos, sobre a história do grande conflito, sobre o pecado de Lúcifer? Não, eles estão consciência exatamente dessa revelação. Deus, o Deus de Jonas, é o Criador dos céus e da terra e eles se prostram em adorar. Quem mais eles sabem? Nada fora isso. Jonas pegou...
Naamã, lembrei agora de Naamã, quando reconhece, quando é salvo, quando é curado.
Exatamente.
Deus me perdoe, que agora ele ia voltar para a Síria, que Deus me perdoe, mas eu reconheço Deus verdadeiro.
Agora ele sabe a estrutura levítica?
Não sabe. E provavelmente não foi circuncidado também.
Exatamente.
Não mesmo.
Ou seja, é por isso que a última grande mensagem a ser dada ao mundo todo é temer a Deus e dar-lhe glória. Porque ela é a síntese básica sobre o julgamento de absolutamente todo ser inteligente. Deus deve ser temido por ser um ser absolutamente diferente de você, superior a você. Isso é revelado a todo mundo. E a ira de Deus também. A ira de Deus se revela do céu. Então, de alguma forma, mesmo que as pessoas não elaborem, agora,
porque
existe a revelação...
alguns, né? Agora vamos para a revelação. Pode continuar. Por que alguns não... né? Alguns aceitam o sábado, né?
E outros não. Porque o sábado é uma revelação especial que Deus deu para um povo a partir da crença na palavra profética. E para você crer na palavra de um profeta, você tem que ter uma experiência com Deus anterior. E essa experiência é de aceitação.
Então, por exemplo, para crer, crede no Senhor Jesus, sereis, Senhor Deus, sereis salvos. Crede nos seus profetas e prosperareis. Um profeta pode ser recusado. Agora, quando Deus fala, eu existo e manifesto o meu poder por meio da natureza, mesmo que ele não explique tudo, isso não pode ser recusado. Tais homens são indesculpáveis. Agora, a elaboração da palavra profética, sim. Então, a Bíblia é um texto escrito de um profeta. Está lá escrito sobre sábado na Bíblia. A pessoa pode recusar a Bíblia ou não.
Aí, isso vai depender, Larissa, do meio que ele foi criado. E a gente não está aqui justificando porque ele não está aceitando. Porque a gente já pode entrar na questão que a gente falou até semana passada. Aqueles que são, que sinceramente querem continuar não aceitando. Né? Que esse é um detalhe. Então, assim, vai depender do meio que ele foi criado, da estrutura, né? Ele não conheceu. Vamos pensar que em muitos locais do mundo tem gente hoje que não sabe quem é Jesus. Não conhece a descrição de Jesus. Eu nunca esqueço, não sei se eu já comentei isso aqui, eu participei de dois projetos na Albânia, e aí o pastor que estava lá, a gente ia falar sobre Jesus. Aí ele falou assim, ó, não esquece que quem vai te ouvir agora não sabe quem é Jesus. E ele usou a expressão assim, o que, que você sabe de Buda? Aí eu, opa, o que, que eu sei de Buda? Ele falou, é o que eles sabem de Jesus. Provavelmente. Aí depois até fui fazer religiões contemporâneas, né? Na pós-graduação, para ir fazer religiões mundiais, para entender
a estrutura de pensamento cultural.
Exatamente, do budismo. Então, assim, só estou citando esse exemplo, então, Meliponário, é assim, vai depender da estrutura que o indivíduo foi criado, da forma como ele recebeu isso. E eu não sou o indivíduo que vai, em determinado momento, numa apologia, condená-lo por aquilo. Porque ele talvez não tenha um processo mental ainda para entender o que eu estou explicando para ele. Agora, é óbvio, o Espírito Santo vai trabalhar na mente dele, vai lhe dar oportunidade, vai lhe abrir, vai lhe tentar evidenciar que essa é uma verdade, ia ser seguida da palavra.
Mas conforme ele vai cedendo, a profundidade do saber e da revelação vai aumentando.
Vai acontecendo,
exatamente. Se você falar, você não passa daqui, ele não vai passar dali.
Se eu me fecho, né?
Exatamente.
Se eu me fecho, não quero ouvir.
Não quer ouvir, não vai ouvir.
É.
É interessante como que foi o método de Jesus de aparições quando ele ressuscitou. Ele não apareceu para absolutamente ninguém que o rejeitou antes. Se você não aceitou a cruz, que não tem milagre, a pessoa não aceita a ressurreição, que é um milagre. Uhum. Então, eu acho muito interessante os três grandes momentos da vinda de Jesus na Terra nesse sentido. O nascimento dele é miraculoso. Ele nasce de uma virgem e o nascimento dele não é testemunhado. Dois seres humanos viram ele nascer e depois você tem magos e pastores que esperaram conscientemente o nascimento dele. Quando Jesus ressuscita, é um milagre. Ele ressuscita, sai da tumba e as aparições de Jesus... No momento da ressurreição ninguém vê, né? Mas a aparição de Jesus é exatamente por aqueles que tinham uma fé que precisava ser reconstruída, reconfigurada, reforçada. Mas ele não vai falar com Pilatos. Ele não vai falar com Herodes, ele não vai falar com Anás e Caifás. Eles continuaram na sua descrença. Sim. Ele só foi reforçar as crenças. Agora, mas a cruz é pública.
Agora ele vai falar com os dois discípulos no caminho de Emaús.
Exatamente. Ali há uma fé que ele já tinha uma disposição de ouvi-lo. Só precisava consertar as coisas.
Sim. Mesmo com a visão equivocada.
Mesmo com a visão. Vai falar para Pedro lá.
Mas havia uma...
Agora, a morte é pública. Ele foi levantado da terra, a morte é pública. Ali as pessoas têm... A escolha sobre a cruz determina se você vai vê-lo ressurreto. A volta de Jesus... é pública.
E eu os atrairei todos a mim.
Todos a mim. E isso é muito interessante, como ele nos dá esse espaço da fé que não é preenchido pelo seu poder sobre nós, mas o poder que ele dispõe para agir dentro de nós. Essa relação de ver o poder do lado de fora, ele é decorrente de um poder que se foi permitido executar do lado de dentro.
Com essas palavras eu diria, abra seu coração, porque o Senhor só precisa de um coração aberto.
Aberto. Experimente-o.
Para realizar milagres e transformações. Abra seu coração. Mesmo que talvez quando você ouça, por exemplo, sobre o sábado, você pode pensar que nós estamos fazendo apologia para defender um dia para ser guardado. E não é esse o nosso objetivo.
Mesmo porque se ele falasse que era quarta-feira, a gente tinha que defender a quarta-feira.
Exatamente, exatamente. Então,
não iremos...
E é muito mais do que um dia. Não é, o nosso tema não é sábado, né? Mas é muito mais
do que... Mas eu quero fazer uma semana sobre o sábado.
É, porque é muito mais do que um dia para ser guardado.
6 dias trabalharás e farás toda a sua obra.
Sabe, porque o sábado é muito mais do que um dia para ser guardado. É um dia que nos traz libertação da escravidão que nós vivemos neste mundo. Sabe, de não viver a suficiência no Senhor, mas achar que aquilo que a gente está conquistando é o que nos dá sustentação, sustentabilidade, não sei qual a melhor palavra nesse caso.
E infelizmente, através de milênios, vamos dizer assim, isso tem sido distorcido até mesmo por guardadores do sábado.
É, e hoje, Vere, e pastor Robson e Larissa, hoje... A ideia é outra, então a ideia não é... Eu estou falando agora para quem é guardador do sábado, tá? A ideia é eu chego no sábado tão detonado, tão destruído, que eu não tenho mais nada para oferecer, mais nada para guardar. Eu não tenho, porque não houve uma preparação, não houve, sabe? E o sábado não é... É um dia para ser desfrutado. Só que eu estou tão escravo daquilo que eu quero ter, que eu não quero me encontrar com o Senhor. Não é que eu não quero, mas eu estou sendo iludido e eu não tenho encontro com o Senhor. Imagina se você fosse convidado, pastor, para um almoço maravilhoso. Ah, você vai almoçar lá em casa e tal, né? Aí você trabalha que nem louco e tal. E você chega no almoço muito cansado, não se preparou para aquele momento, como é que vai se sentir aquele que convidou? É mais ou menos como às vezes a gente chega no sábado.
Ele voltou empolgado, hein?
Falei demais, né?
Não.
Falou
você,
bem demais.
Eu espero é que você mais é fale.
Você falou bem demais, é isso. Larissa.
Vamos para o intervalo bem rapidinho, Vera, a gente volta daqui a pouco.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre apologética cristã. Explicamos no primeiro bloco o que que é, né? Como que a gente entende isso. Já fizemos algumas defesas aqui, Veri. E eu pergunto para os ouvintes se eles também já precisaram defender a sua fé em algum momento. 78% disseram que sim, 22% disseram que não. Ainda tem bastante assunto.
É verdade. Aí, a propósito, você pode falar, trazer alguma coisa dessa experiência que você viveu aqui também, né? É, duas frases fica ótimo aqui pra gente, mas a sua participação é sempre muito importante nas nossas temáticas aqui, principalmente nas enquetes, né, pastor Gilmar Batistotti?
Exatamente, e quero dizer que o nosso intervalo, ele é excepcional, né? O nosso intervalo, ele tem... Análise psicológica, tem remédio.
Tem. E tem cheiro, né?
Tem.
Porque agora o estúdio está com cheiro diferente aqui.
É, né?
Cheirinho de menta.
Cheirinho de menta, é isso. Isso para...
Intervalo tem cheiro, essa é ótima. Sobe essa thumb aí, o Christian.
O e a Larissa que acabou de inaugurar o nono remédio natureza.
Mas hoje...
Isso.
Hoje é um dia especial, que é dia de lançamento, Larissa.
Tem revista nova chegando por aqui, fresquinha, com cheirinho de que acabou de sair do forno.
Falar em cheirinho, né?
Como dizia Cris Magalhães, cheirinho de anjos da esperança.
Cheirinho de anjos da esperança. Falou tudo.
Cheirinho de anjos.
E com isso já fica à frente da nossa nova, nosso novo presente para você. Esse nome é sugestivo, né? Já esteve aqui nas meia-noites, ou meias-noites, não sei lá como é que fala. É meia-noite ali, né? Com Darlene Alves no Sem Tabus, professor.
Isso mesmo, e agora nós temos uma revista, que é a revista Esperança Sem Tabus, que vai apresentar temas relacionados ao casamento. Qual é o propósito que Deus tem para o casamento. Uhum. E aí, quando a gente fala de casamento, é o relacionamento, os aspectos emocionais, o aspecto físico. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, Deus tem propósitos ao criar a sexualidade, homem e mulher, que desfrutasse. Então, eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção. E tem escola bíblica, aproveitar, escola bíblica com o estudo da revista.
Eu ia perguntar se já está agendado, mas já tem.
Já estamos começando o estudo da
salto.
Revista.
Já é nessa temporada
já,
aqui?
Já, a partir de hoje tem 100 tabus.
Olha que legal.
Estudando na escola bíblica. Vamos curtir.
Vou assistir.
Tem uma pergunta que é assim, inevitável. Não, talvez seja inevitável, mas eu não vou evitar. Vou fazer. Sem tabus, né? Geralmente se pensa para os casais, né? Casados e tal. Mas é destinada exclusivamente aos casais, ao senhor e senhora?
Exatamente. Exatamente. Porque aqui você vai ter orientações que você vai poder compartilhar com os seus filhos. E a melhor forma de a gente ensinar os planos de Deus é conhecendo os planos de Deus. Então, conheça os planos de Deus, viva. E talvez, Veri, a gente tenha muitos cenários que estão nos assistindo agora. Vamos lá. Talvez você esteja bem no seu casamento, curtindo, esteja num bom momento. Talvez você não esteja bem. Você está precisando reavaliar, você está passando dificuldades. E talvez você não esteja... Você esteja mal.
E se eu for solteiro?
Se você for solteiro, eu te incentivo a ter a revista Esperança também, né? Porque você vai entender quais são os propósitos.
E vai evitar um monte de problema,
exatamente,
né?
Por isso que eu perguntei, viu?
Exatamente,
falei que era inevitável.
Exatamente. Então, assim, se você está noivo, se você está pensando em namorar...
Se você é adolescente,
vamos conhecer.
Vai.
Vamos conhecer.
E por que a pergunta? Porque outro dia, Larissa, a Darley descreveu, né, pais preparados, filhos de caráter, que é para os pais. Mas eu sei que os que não são pais ainda, mas que planejam, gostaram da ideia e pediram a revista. Então, sem tabus, é da mesma forma.
Exatamente.
Né? Não vai querer se preparar no jogo.
Isso, mas no...
Vai resolver o problema? Vai, mas se você souber...
No material.
Tem até incentivado no programa, faça aí, né, você estude com a sua esposa, depois compartilhe isso com os seus filhos, sabe? Uhum. Amplie esse cenário... Jovens numa comunidade religiosa, estudem juntos,
ótimo.
Conversem sobre esse assunto, né? Porque a gente fala isso lá no programa, a gente comentou, está ali na revista, né? A gente tem muito preconceito para falar sobre esse tema.
Sim.
Está muito desvirtuado na nossa cabeça, né? E aí você tem extremos, alguns que estão falando sem critérios, que estão dentro da palavra de Deus, e outros que têm receio de falar porque acho que esse é um tema que não deve ser comentado. Né? Isso já há algum tempo. A gente tem uma ideia muito, muito ruim sobre isso. E não é. Temos que falar sobre esse assunto.
Mostra mais uma vez aí, pastor, para o pessoal que está olhando para a gente, que é nova, né? Aqui. Tem que aparecer mais, olha lá.
Revista Esperança Sem Tabus. Ligue agora. É o 12981510081.
Gente, já está falando em alta velocidade. Fala de novo.
12981510081.
Olha aí, como ele está treinado, Larissa.
Eu acho que eu não vou esquecer mais.
Digita
assim,
eu quero.
Assim como você não vai esquecer qual o programa que eu apresento mesmo na Novo Tempo?
Escola Bíblica.
Escola Bíblica.
Ela está treinada.
Então, gente, ó, eu quero, digita eu quero aí no WhatsApp. E vamos lá pedir a revista Sem Tabus. Darley de Alves se empenhou muito. E eu tenho certeza que era um sonho.
E é lançamento. Né?
Exatamente. Lançar esse material depois do programa. Agora você vai ter na revista, na sua mão.
É verdade, Veri. Olha só, antes da gente continuar aqui com o nosso roteirinho, tem uma pergunta que foi feita. Eu acho muito interessante que o sábado gera muito interesse nos nossos ouvintes, né? Já fizemos vários programas sobre o sábado. E eu acho que toda vez que fizermos, vai gerar muita dúvida. É o cheirinho da menta aqui. Vai gerar muita dúvida, muito interesse também. O Joraci, ele pergunta o seguinte, deixa eu achar a pergunta dele aqui em cima, tá? O sábado, ele foi estabelecido após a criação do mundo?
o sábado foi estabelecido na criação do mundo. Porque o mundo foi criado em 7 dias. E no sétimo dia, há um dia exatamente para o descanso. Porque senão a semana teria 6 dias. Então, o sábado é o porquê. Ele dá a razão, é o ponto culminante do que dá sentido para os outros 6 dias. Então, todos os 6 dias, o próprio texto diz, porque em 6 dias fez o Senhor. Se a semana fosse uma caminhada, o primeiro passo que Deus deu no primeiro dia, ele é em direção ao sábado. Então, sábado, essa expressão descanso na Bíblia é uma expressão que tem essa conotação em toda a Bíblia, sou como ponto de chegada. Quando a arca chega em Canaã, ela diz que a arca ali descansou. Quando Davi mata o último filisteu, o texto diz que Davi gozou de descanso no seu trono. A terra de Canaã é chamada na Bíblia e é repetida no livro de Hebreus como a terra do descanso. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, descanso é um sinal de propriedade, de conquista estabelecida. Deus faz para descansar.
Porque o processo da criação, ele é um processo gradativo no, na estratégia da formatação da terra. Então vem assim, como se um quadro estivesse sendo pintado, né? Então os detalhes, eles são progressivos e eles são lógicos. Até chegar na criação do homem e aí a chegada, né?
A chegada.
Que é o sábado.
Quando o homem é criado, já há um habitat pronto, né?
O homem é criado para o encontro com Deus. Esse encontro acontece no sábado.
Exatamente. A terra vai sendo formada, né? Todo o cenário, a grama sendo colocada, né? Primeiro, né, o sol, porque gerou isso. Aí a gente entra num tema de apologia que é interessante a gente pensar, né? A gente crê em Deus, né? E aí o tema do design, né? Há uma
inteligência.
Uma inteligência por trás de, né? Que me leva a olhar para a fé de forma racional. Tem que ter uma inteligência por trás desse. Você olha uma flor, você olha uma tulipa, é um negócio impressionante. Os detalhes, o cheiro. Eu gosto, lá em casa a gente tem o hábito na sexta-feira. A minha esposa sempre faz um arranjo, né? Floral ali, flores naturais e tal. E eu sempre passo na floricultura. E quando eu entro, eu adoro entrar, ver aquela beleza, né? Então, e aí a chegada é o sábado, só pra gente...
Eu pensei que ia dizer que na década de 80 ele passava no campo próximo de casa e colhia, né? Agora tem que ir na floricultura, que mudou o mundo.
Eu já fiz isso.
Eu não arriscaria. Pode ser que a gente se surpreenda. Pastor Gilmar é uma pessoa muito bem vivida. Larissa.
Tem gente, Veri, que defende o argumento de que a gente não pode levar muito a sério a Bíblia, que ela não é confiável e não passa de um livro de ficção, porque ela se contradiz ao longo dos textos, ao longo dos livros, né? Queria que vocês falassem um pouco em relação a isso. A Bíblia, de fato, se contradiz? O que que acontece? Como é que a gente pode lidar caso alguém chegue e apresente esse ponto para mim? Como é que eu posso defender?
Eu acho que esse argumento, eu vou falar com respeito, mas também com certa firmeza. Esse argumento, ele parte de uma terrível arrogância. E é arrogante, pelo sentido de que a Bíblia é um livro que foi escrita e passou a ter suas primeiras páginas escritas aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. De 1500 até João escrever, nós temos 1.600 anos, onde ela teve contato com todas as inteligências possíveis. Ou seja, você está dizendo, a pessoa que faz um argumento desse, é que a inteligência dele é superior a todos os sábios da humanidade que a questionaram, que a confrontaram e que procuraram essa incoerência por 1.500 anos. Depois de 1.500 anos, ela passou inteira com 66 livros sobre testes de todos os modelos de civilização e cultura e formas e perguntas humanas por mais 2.000. Não há na história da humanidade um tipo de literatura que seja tão resistente. E veja, se você...
Vamos acrescentar tipo de escrita.
Uhum.
Vamos lá, 3 línguas diferentes. Vamos acrescentar material de escrito. Vamos acrescentar aí 40 autores diferentes vivendo.
E que uma boa parte não se viram.
Não se viram, exatamente. Vivendo em lugares diferentes.
Cara, se você estiver lá na sua casa escrevendo o primeiro capítulo do livro e eu tiver que escrever o segundo, amanhã eu vou ter que te ligar. Falou, cara, é porque assim, agora pensa num autor. Mas eu queria enfatizar uma coisa, Larissa, muito importante, sobre. Só pra gente ter um panorama do que é a cultura do mundo antigo. A cultura do mundo antigo é uma cultura que domina a escrita, mas escrever não é popular. Então, escrever, por exemplo, é uma profissão em muitas sociedades. Tanto é que você vê em Israel, você tem um escriba. Uhum. Quando você queria mandar uma carta para alguém, você vai contratar uma pessoa que vai escrever a carta para você e vai postar. Então, escrever é uma profissão, é uma habilidade que não se domina.
O Tribunal do Júri tem um escrivão.
O escrivão lá. Escreve então, tudo. Esse domínio não existe. Ele passa a ser popular de escrever e ler com o cristianismo. Antes do cristianismo, você não tem nenhuma cultura onde todo mundo escreve. São registros e tal.
Acrescente só aí que você está falando sobre a escrita, os copistas, por exemplo, processo para copiar.
E eu vou chegar lá, mas eu queria dizer, por exemplo, aconteceu um fato. Quando uma coisa acontecia, o fato tinha uma outra profissão. E uma profissão muito importante no mundo antigo são os contadores de histórias ou os arautos. O que é um arauto? É uma pessoa que a função dele é contar o que aconteceu. Lucas é um arauto. E ele tem uma função de pegar todas as histórias dos contadores de história e dar um testemunho. Acontece que, quando ele vai dizer, muito provavelmente ele vai encontrar com a testemunha ocular. As testemunhas oculares, elas podem acabar com a carreira de um arauto. Porque ele ganha dinheiro, ele vive, o prestígio dele consiste em transmitir um fato. Ele precisa fazer isso.
Pode falar um negócio nada a ver. Não,
se ele falar um negócio nada a ver...
O que relatou para ele, né?
É, exatamente. Então ele tem que ser muito preciso no que conta. E no caso dos reis, você pega o melhor arauto do reino e ele vira um arauto do rei. Porque ele tem que dizer o que aconteceu e o rei manda, mas as histórias, a transmissão de saber, ela é toda feita por muito critério, porque não tem escrita. Mas, repito, a Bíblia e os relatos da Bíblia, elas não são exclusivos, as informações não são exclusivas de quem está contando. Porque existe a pessoa que está contando, mas existem centenas, em alguns casos, milhares de testemunhas oculares. Então, imagine sobre a história de Jesus, que alguém conta assim, Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, Jesus curou o filho da viúva. Só ressuscitou o filho da viúva. Isso não aconteceu, nós estamos falando de Jerusalém, que é uma das cidades mais importantes do primeiro século. Você tem 1 milhão de pessoas para desmentir. Na hora. Ela não chegaria a uma semana. Então, não se sustenta.
Ressurreição, por exemplo.
A ressurreição. Você não dá para falar que uma pessoa ressuscitou e não ter uma quantidade tão grande de gente para dizer não foi. Essa Bíblia não chegaria a existir uma semana nessa lógica.
E as primeiras, né? São mulheres que vão relatar a ressurreição. Que isso é totalmente...
Inaceitável, não temos como. Você não aceita a testemunha de mulher em lugar nenhum.
Exatamente.
E é tão real que os discípulos não aceitam. Porque as mulheres viram Jesus de madrugada, elas correram lá e eles não aceitaram o testemunho. Aí você corre outras e não aceitaram o testemunho. Jesus falou, sou eu, creais. Opa! Mas esse testemunho é tão confirmado pelo testemunho ocular, e agora eu vou chegar no copista. Veja, a Bíblia não é escrita num bloco de 66 livros. Os livros foram sendo escritos no decorrer dos séculos. Então, eles não são todos no mesmo lugar. Dá para contrariar. Só que quando alguém fala assim, mas a Bíblia, essas contradições da Bíblia são humanas. Veja qual é a engenharia que essa pessoa está acreditando quando ela fala de uma alteração. Pensa lá no veinho safado que resolveu alterar a Bíblia, um mongezinho. Quando João escreveu Apocalipse, ele escreveu, saiu da mão dele já 7 cópias. Porque ele escreveu, ele mandou uma carta para Éfeso, outra para Esmirna, para Tiatira, para Filadélfia, para Pérgamo. Essa pessoa, só para alterar Apocalipse, ela tinha que sair e, na surdina, alterar os textos de 7 cidades diferentes. E se ele levasse um pouquinho mais de tempo, em pouco tempo, 6 meses, talvez 1 ano, a carta que estava em Laodiceia já se espalhou pela Turquia toda, pela Ásia Menor toda. Ou seja, os copistas estão... As pessoas estão recebendo o texto bíblico, estão mandando. Para que uma alteração acontecesse, por exemplo, hoje, uma alteração, a pessoa tem que alterar a mesma alteração em 12 mil cópias diferentes, espalhadas pelo planeta. Ou seja, crer numa contradição de interferência humana, você tem que ter uma fé engenhosa mas muito engenhosa, porque a alteração é impraticável.
É, e olhar para esse processo de escrita, né, pensando no tempo que você colocou, de como as cópias eram feitas, não estamos falando, Veríssimo, de mimeógrafo, nem de xerox, nem de impressora, que é as tecnologias que a gente...
Falando de uma pessoa que está com uma dedicação absurda.
Exatamente, contando palavra por palavra, letra por letra. E tem uma outra coisa, pastor, que você estava falando, eu fiquei lembrando aqui. Era a visão que eles tinham para o texto sagrado, diferente da nossa perspectiva. Porque a visão que eles tinham para o que eles estavam recebendo é diferente da visão. Eu, né, eu digo eu, né, no sentido genérico, assim, pensando em nós, talvez não olhemos para a palavra. Essa é a palavra de Deus, como a gente deveria olhar. É a palavra de Deus. E talvez você vai, com certeza você vai lembrar disso. Eu cresci numa casa que, não, meu filho, até diz assim, não põe nada em cima da Bíblia. Lá em casa diz assim, não
ela
põe...
É sagrada.
Ela é sagrada.
É sagrada.
Ela é sagrada. Sabe, então, tem esta visão que é diferente da visão que a gente tem. Né?
E tem uma questão muito importante que ela é feita para ser internalizada. A estrutura do texto, ela é feita para ser lida, mas ela é estruturada para que quando ela chegasse no seu destinatário, o destinatário internalizasse ela na memória. Conforme o texto vai chegando nas pessoas, as pessoas vão memorizando. A estrutura, o modelo com que o texto foi escrito, ele foi feito para ser lido e decorado. Um texto bem conhecido, que é do livro de Apocalipse. É, bem-aventurado aquele, no singular, que lê. Ou seja, aquela pessoa, o líder da sinagoga, o chefe do grupo, o líder religioso da comunidade que recebeu o texto bíblico e leu. Bem-aventurado aqueles que ouvem. A comunidade que ouviu e todos que guardam. Mas quando ele ouviu, e agora ele vai voltar sistematicamente à sinagoga e vai botar para dentro partes inteiras do texto. Um menino judeu com 12 anos de idade sabe o Pentateuco inteiro de cor e não só sabe citar, ele sabe construir elaborações, porque o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não é o escriba, é a expressão do advogado lá na época de Jesus, é os mestres da lei. O doutor da lei é um advogado. Uhum. Então ele decora isso tudo. Agora pensa no que é um texto novo ou aparentemente contraditório que chega em contato com uma nação inteira que tem um texto de cor. Não tem como, porque a hora que vai bater, essa própria memorização exige uma elaboração lógica. Ele não pode ser contraditório, porque senão o cérebro não permite você decorar e elaborar e aplicar uma legislação para uma nação inteira. Não tem como.
Não é um decorar de não entender o que o texto estava sendo, o que ele estava dizendo.
É.
O exemplo de Jesus, quando ele vai encontrar os doutores da lei, ele vai aos 12 anos, ele é levado por José e Maria... E ele, né, eles vão embora e dizem, cadê Jesus? Né? Daí eles voltam, ele está fazendo o que lá? Como um menino que havia sido ensinado. Ele está debatendo sobre o texto bíblico.
E a existência de comentários bíblicos, ela data da mesma época do próprio texto bíblico. Conforme o texto foi surgindo, foram surgindo comentários. Então, para cada texto da Bíblia, você pode contar milhares de comentários no decorrer da história. Tem comentários famosos, ou Jesus citou comentários, inclusive, quando ele fala de tradição, inclusive. Os próprios comentários, eles envolvem pessoas inteligentes, de formação, que trabalham sobre a lógica do texto.
Que eram escolas rabínicas.
Essas escolas rabínicas.
Né? Que defendiam, que apresentavam ideias. Né? Mas eu estava aqui pensando, pastor, nesse processo de composição da Bíblia, que também é um outro processo sobrenatural. Então vamos pensar aqui, vamos pegar os manuscritos agora e vamos juntar tudo para, né, fazer o processo de canonização, que é o que a gente tem no cânon aqui. Né? Que é o que a gente tem hoje. Então, esse processo de pegar... Eu pego uma cópia daqui, outra cópia dali, eu vou agora juntar tudo. Então, imaginem sabe? Como Deus dirigiu também esse detalhe, esse processo de comparação. Então, dizer que há contradição é muito limitado, como você falou,
Larissa,
né?
Larissa.
É muito assim, até, né? É muito limitado.
Limitado ao nosso tempo.
É verdade, que assunto bom. Parabéns, Larissa, por trazer esses temas para que os dois discorram ali, né? E não discordam, né? Eles sempre concordam. Impressionante. Mas é o seguinte...
Quem sou eu?
E sobre a Bíblia,
pra
né?
Questiona.
Sobre a Bíblia, você tem, por exemplo, versões modificadas da Bíblia, edições. Por exemplo, se você tem a Bíblia católica, por exemplo, né? É a Bíblia católica. E você sabe que é a Bíblia católica. Não é a Bíblia, né? Ou seja, a Bíblia se sustentou, né? Se manteve, você faz, você
sabe que
desmembra ela aqui e ali, mas ela continua.
E ela acrescentou textos não inspirados, mas não há poder no mundo capaz de alterar com significância e permanência o texto inspirado. Nenhuma, nenhuma. O texto tal como ele é, você vai encontrar, por exemplo, o livro de Isaías dentro do texto católico está lá. É. Na Bíblia hebraica está lá, não importa.
Larissa, uma semana sobre a Bíblia.
Só quero. Você tem um segundinho?
Não.
Não, me deixa, só cinco.
Não,
que ontem eu comecei a estudar a Bíblia com uma família e eu tive a alegria de ter uma Bíblia católica, né? Ela tinha lá a tradução Ave Maria. Só para reforçar o que o pastor falou, nós lemos o mesmo texto.
Bom.
Tá lá, né?
Tá?
Preservado.
Tá lá. Um recorte.
Tá bom?
Amanhã a gente volta. Um abraço, gente. Larissa.
Tchau.
Tchau.